Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo da Nintendo. Eu sou o host de hoje, Chapéu, e tava esquecendo que a gente não faz mais apresentação aqui no comecinho, mas tô aqui com o Jomon, e essa semana a gente vai falar de Pokémon e Zelda. E pelo fato de a gente falar de Pokémon, o Jeff não colou pra fugir, mentira, compromissos da vida, né? Mas...
Mentira.
Mas, Pokémon Presents, Jomon. Todo ano a gente tem agora minimamente duas apresentações, né? Uma ocorre no Pokémon Day, geralmente, ou bem próximo, quando dá,
sim,
né?
É, só não é no Pokémon Day, quando o Pokémon Day acho que é final de semana.
É, exatamente. Então, o mais próximo possível, né, do Pokémon Day, ele geralmente ocorre. E a outra é em agosto. Já estamos em agosto, ainda não teve um anúncio. Não sei quando sair esse podcast, se vai ter tido anúncio já, provavelmente não. Mas... vai ter o Worlds entre o dia 16 e 18 de agosto. E a gente sabe que essa Pokémon Presents ocorre geralmente antes, né, do Pokémon World Championships. Eu não me recordo o motivo exatamente.
Eu acho que é pra não vazar barra poder falar das coisas no World Championship se quiser. Né? Se você quiser fazer, por exemplo, no ano passado ou retrasado, agora não lembro, que foi quando eles estavam preparando o DLC lá de Kitakami, da Blueberry Academy, que é a segunda parte do DLC do Scarlet and Violet. Eles usaram Pokémon de Championships pra fazer um vídeo exclusivo focado no competitivo, né? Nas mudanças que teriam pro competitivo, golpes pro competitivo. Então assim, você vai lá e já prepara, né? Se você anunciar algum Pokémon, você pode fazer a apresentação dele, pode colocar um posterzinho dele. A gente vai ter o lançamento do Legends EA, então acho que provavelmente o próximo trailer que vai ter teria Pokémons novos. Então, você pode querer mostrar, ou você só se preocupa em não vazar, né, essas informações.
Entendi. É, faz sentido. E, assim, tá tudo corroborando que essa Pokémon Presents, por exemplo, seja anunciada realmente no dia 12, né?
É, historicamente, a Pokémon Presents de agosto ali é terça ou quarta. É mais ou menos o que a Nintendo faz com os Directs, né? Ela anuncia na segunda ou na terça, cai na quarta ou quinta, por ali. Como o Pokémon World Championships começa na sexta, eu acho que eles têm que jogar um pouco pra trás, virar ali terça ou quarta-feira. Então, anúncio na segunda-feira, às vezes, ou pro dia seguinte, né? Então, pode ser anúncio numa segunda ou numa terça, pra ser na terça ou na quarta. Eu acho que se passar da quarta-feira, acabou. Né? Não vai ter Pokémon...
Não vai ter.
E...
o cara não vai fazer, tipo, uma apresentação do presente simultaneamente com o World, né? Acho que é, tipo, um...
improvável, né? Eles querem focar na competição, né? Streaming da competição, tudo da competição. Por mais que seja legal, porque reúne um monte de gente num lugar pra assistir, eles não querem isso, eles não querem que as pessoas assistam isso, eles querem que as pessoas assistam Go, VGC, TCG...
Unite,
e não uma Direct, não, um Pokémon Presents. E assim, uma coisa que também não corrobora com Pokémon Presents, que é até o Jeff... quando a gente tava fazendo a pauta, eu tinha comentado, foi que teve alguns anúncios recentes. Eu acho que os anúncios que tiveram de Pokémon recentes foram pequenos, né?
Assim, e não foram só alguns, né? Foi bastante coisinha, só que muita coisa pequena.
Foi em tudo, basicamente, deles. Assim, acho que não anotei aqui, mas o Knight teve skin. Mas são anúncios que não são tão anúncios que aparecem no Pokémon Presents. Né? Assim, eu peguei aqui...
Será? Não sei. Eu discordo, viu? Por exemplo, tem um anúncio que é o Suicune no Pokémon Sleep. Literalmente, na Pokémon Presents de fevereiro, a gente teve um trailerzinho do Raikou correndo e dormindo do lado do cara na cama, né?
Esse é o caso que teria. O Sleep é.
Mas... eu acho que, Terra Raid Battle Game Go, acho que realmente esse não, né?
Ainda mais porque é retorno. Eu vou puxar a lista e aí a gente... e aí, falando geral... Mas o que teve de recente foi que a gente acabou não comentando semana passada, mas teve Pokémon Mr. Dungeon Red Rescue Team no Nintendo Switch Online, né? Então, é o jogo de GBA no Nintendo Switch Online que já tem o remake no Switch.
Que só comentando bem rápido em cima, isso aí é meio... é o mesmo caso do Link's Awakening, né? Que
sim.
Não, a gente não tem o Link's Awakening, tem no Game Boy?
Tem, o DX.
Né? O DX, sim. Tem ele e tem o remake. Tá faltando agora sair Advance Wars, o 1 e o 2, mesmo tendo o jogo lá, né? Sim. Marvel vs. Donkey Kong também, se sair, seria legal. E É, foi um anúncio bem... Não era o que a galera esperava de Pokémon no Nintendo Switch Online, mas eu tô feliz, né? Só comentando sobre.
Sim, sim. Eu acho que o tempo até pela... Faz tempo que saiu o remake, né? O Advance Wars é mais recente, o Mario vs. Donkey Kong é desse ano. Então, eu, assim, eu não duvido que eles venham. A Nintendo já mostrou que ela não se importa. Super Mario RPG é outro, né? Que não veio sim. ainda. E, mas eu acho que todos esses jogos vão vir dado um tempo. Mas eles vão esperar, chegar e falar, ó, não vende mais a versão de Switch, vamos lançar a versão clássica deles.
E sendo né? bem sincero, as versões novas não substituem as clássicas, então...
São muito diferentes, né?
São, é, muda até que umas coisinhas. Mas continua a lista aí, Jamal.
Teve o Arven no Pokémon Masters, teve o Beldum no Pokémon GO Community Classic Day, então é aquele Pokémon Community Day que é retorno, o Beldum já apareceu, ele vai aparecer de novo.
Ah, tá. O Classic é disso.
O Suicune no Pokémon Sleep, que o Chapéu comentou. O Shiny Galarian Slowpoke no Pokémon Café Remix. E tá tendo um evento de Mazalt Break de Wattrel em Paldea, Hyoli em Kitakami e Confei em Blueberry Academy. É, isso em Pokémon Scarlet Violet. O Terra Rage Battle do Game Go, que aí tem a possibilidade, a única possibilidade de pegar um Game Go Shiny nesse Terra Rage Battle. E tá retornando. E também eles anunciaram as músicas do Pokémon Worlds no Spotify. Né, são músicas, temas do Pokémon Worlds de 2021, 22, 20, acho que 21 não, 22, 23, 24.
Essa notícia é muito triste, né? Você espera que sejam músicas dos jogos, né, no Spotify. Nossa, ia ser tão legal isso aí. Ia ser muito show.
Não, são umas músicas cantadas, me lembra muito os temas de campeonatos também da Riot em League of Legends, que eu tenho mais costume de ver lá, que eles mostram um trailer e aí deixam uma música de alguém famoso, alguém cantando a música. É não, muito
mas do
isso.
LoL... O do LoL, eles fazem músicas específicas pro negócio até, né?
Eu acho que Pokémon nível. Também é, tá, é isso.
Ah.
É os caras falando, ah, os champions vão pro não sei o quê. é música desse jeito, eu deixei duas pra tocar, eu voltei pra fazer as músicas de videogame depois.
É, mas... é o Ed Sheeran cantando a música do World Championships.
Não, mas poderia ser. Não, mas poderia. Inclusive, eu já ouvi a Celestials, né, que é a música do Ed Sheeran. No. Enquanto eu tava no Outback. Então.
Sério?
Aí eu parei e fiquei. É a música de Pokémon. É a música de Pokémon. Sem check, é a música de Pokémon.
Ah, inclusão de Pokémon na sociedade. É, enfim, essa lista, tirando um ou outro, assim, que caberinho no Pokémon Presents, que não comentei, do Suicune, até do Mr. Não, eles geralmente não anunciam coisa no Switch Online na Presents.
No, o Pokémon Stage 1 e 2 foi aonde que eles anunciaram?
Foi no Presents?
Se eu não
foi,
lembro
então se foi já Presents. Mordi minha língua aqui já.
É, eu acho que foi o Pokémon Stage 1 e 2.
Então, mordi minha língua. Mas é. São anúncios pequenos, mas as Presents também tem alguns que não me chamam muita atenção. Por mais que pra quem joga os jogos serviços deles, né? Seja legal alguns.
Sim. É eu que eu acho que. Assim, tem Pokémon Masters que eu conheço. É, o Masters ele tá sempre no Pokémon Presents de agosto. A galera não sei se vai perceber que isso foi um padrão. Mas eles anunciam o aniversário do Pokémon Master. E aí nisso...
Vai ter um milhão de gemas, vai ser o quê? Vai ter banner novo, vai ter...
É, o banner com três personagens icônicos com uma roupa diferente.
É,
ainda
isso,
não teve,
é verdade,
ainda,
né?
Ainda não teve o anúncio dele no Pokémon Masters. Então eu acho que assim, ajuda... O Arven é normal, é um personagem novo, acontece bastante. Ainda mais com a popularidade do Arven. Mas ainda não teve o anúncio de quem são os personagens de aniversário no Pokémon Master, né? No Pokémon Unite, eu não acompanho, mas não é recente, não tem um personagem novo recente. Normalmente eles anunciam uns três, né, às vezes.
É, tá faltando anunciar realmente próximos. E eu acho que o Unite, é que eu parei de acompanhar faz muito tempo, mas também tem uma versão chinesa aí que tá pra lançar, que é bem diferente até o jogo. Muda a forma de pontuação. É sério, itens... Eu acho que tem uma versão chinesa que, sei lá, é muito diferente. E eu não sei se lançaram ainda. Tem até um hub que você faz minigames com o seu personagem. Tem modos estranhos.
Pode ser uma atualização eles podem lançar como uma atualização pro Pokémon Unite. Ou então deixar na China igual aconteceu com aquele Pokémon que era Minecraft, que eu esqueci o nome.
É o Quest. Pokémon Quest, né? Que teve uma versão com segunda geração, sei lá, um monte de coisa. E a gente ficou aqui chupando o dedo só.
Isso, exatamente. A versão da segunda geração nunca veio o Pokémon Quest.
É.
Mas assim, então, eu creio que... E Pokémon, assim, a parte mais saborosa pra gente que joga nos videogames, que é o Pokémon Legends IA. A gente não teve mais nada depois do primeiro... do título, né? Foi isso. E eu
faz
acho...
tanto tempo que a gente não escuta, Jamon, que eu não sei se é Legends AZ ou ZA. Eu já esqueci.
É ao contrário do AZ, é ZA.
Ah, ok.
É, eu lembro que é ao contrário do personagem meme. Então, a gente tá esperando, né? É, pra ver como que é tudo daquele jogo. Que não teve também no Nintendo Direct. Então, acho que é o momento, né? Eu duvidaria que a Pokémon Company vai deixar pra Nintendo falar sobre Pokémon ZA antes dela.
Você acha que não pode aparecer aqui?
Não, eu duvido que a Pokémon
Company... duvida que a Nintendo vai falar. É, tá. É,
não vai aparecer no Direct.
Eu ia até te perguntar isso. A gente ia entrar, tipo, o que, que se prevê pra essa presente? Eu também diria que é o Legends ZA. A gente tá há muito tempo sem notícia. Não sei, é engraçado que esse jogo, se eles anunciarem que vão atrasar o lançamento, é notícia boa até. Mas dependendo do que a gente vai ver, é claro, se tiver. Mas eu chutaria que é isso. E, novamente, eles vão passar por todos os jogos de serviço dele anunciando: olha, isso aqui é legal. Olha, isso aqui é atualização. Eu não duvidaria ver um pouquinho de coisa também do novo TCG lá.
É o online, Pocket, né? o Pocket.
É o Pocket. Eu não duvidaria ver, porque esse é um dos que eu tô, assim, calmamente hypado, né? Eu esqueço da existência e quando eu lembro, eu tipo, parece que vai ser legal. E não fugiria muito disso. Eu não vejo anúncio de versão antiga de Pokémon pro Switch online. Isso aí acho que é meio ainda loucura até, mas é.
Eu não duvido nunca das versões clássicas, porque no 3DS veio do nada, né?
Não, veio o Pokémon lá, que eles até colocaram trocar Pokémon, né? Que é legal, né?
Sim.
Via Wi-Fi lá.
O que eu acho que aconteceria é, ou vai ter uma atualização no Nintendo Switch Online pra não permitir retornar, pular quadros pra trás, né? Ou salvar, porque eu acho que pra Pokémon clássico eles tomariam esse cuidado de não poder salvar no meio do jogo, não poder fazer save state.
Sim, é.
Mas eu acho que, assim, é uma possibilidade, talvez isso seja chato, e a integração, de novo, a integração com os serviços deles, porque eles iam querer que tivesse integração com o Pokémon Home, né? Então, talvez até fosse pra um aplicativo à parte, só pros jogos de Pokémon. Mas eu nunca duvido aparecer esses jogos de Pokémon. A gente teve os seis, né? No Virtual Console do 3DS. Teve todos do Game Boy.
Teve o Blue, Red, Yellow, aí o Gold, Silver, Crystal, né? Foram esses,
sim,
né?
Sim. E o Crystal, o especial dele é que ele tinha um evento Celebi, né? Já integrado no cartucho.
Pô, isso é algo complicado mesmo, hein? Eu acho que seria muito legal relançar os Pokémon com todos os eventos. Até coisa, tipo, assim, eu não espero um Black White aparecer fácil, assim. Mas futuramente poder jogar eles com os eventos seria legal, né?
É, o Rubi e Safira, que acho que eles fizeram mais ainda desses eventos, o evento Deoxys, tudo, do Jirachi e variantes, ia ser legal.
Sim. Uhum.
Mas, assim, sem a gente não ter nem o Red Blue, que provavelmente...
Não dá nem pra sonhar.
Não dá pra sonhar nem com o Gold Silver.
Não dá. Outra coisa que eu acho que vai ter, Jamon, é o anúncio de algum tipo de animação. Pode ser, tipo, a gente teve Pokémon Concierge, né, já na Netflix. Teve aquelas animações do Scarlet Violet, dos treinadores com os Pokémons iniciais, né, em busca do tesouro lá.
Aham.
Eu acho que vai ter algum tipo de animação nova. Eu gostaria que fosse no estilo do Concierge, de ser algo único, né, aquele era o stop motion muito bonitinho. Então, eu gostaria de ver algo assim. Porque acho que teve também um anúncio de alguma animação de TCG que era meio um desenho infantil, com a menininha lá com...
Ah, sim. Que era um Yu-Gi-Oh! De Pokémon, né?
É, exatamente. Eu não sei, eu quero ver algo diferente. Eu
gostaria também.
Minha imaginação não corre solta, assim, de nossa, anúncios mirabolantes. Nem Mr. Dungeon, eu tô pensando mais em ter um novo, já que teve isso no Switch Online, né?
Então, eu acho que, assim, a animação de Pokémon gostaria também, e eu acho que Pokémon brilha muito quando ele não é de batalha. Aproveitar as coisas que você não faz no videogame nas animações. Então, eu lembro que tinha... Eu nem lembro quando foi anunciado, mas teve já uma animação com uma menina querendo... Acho que era uma menina querendo virar uma treinadora. E aí, o pai tinha... A mãe tinha um Charizard mó velhinho.
Eu lembro. Muito legal aquilo ali, né? Eu lembro.
E aí, você vê, tipo, coisas... Ah, o Pokémon Concierge mesmo, Concierge. Você vê coisa... Ah, os Pokémons... No mundo humano, né? Meio que aquele sonho de mundo humano que eles inclusive adoram. A Pokémon Company no TikTok, ela lança umas animações de vez em quando. De tipo, a Pokémons e pessoas vivendo dia a dia um lado do outro e mostrando coisas. É, eles fazem várias animações pequenininhas disso. Eu acho que eles... Que a parte legal da animação é essa, né? Porque ver a batalha, a gente faz a batalha, ver essa parte de treinador no videogame já, né? A gente já tá acostumado.
Nem a batalha vejo no jogo direito, porque eu já cancelo as animações, então não aguento mais ver golpe.
Quando deixavam você cancelar, né, chapéu?
Porque não dá pra tirar animação mais nos caras?
Se o cara tiver a leste, não dá.
Sério? Nossa.
Você já esqueceu disso.
Eu apaguei a minha memória, meu Deus. Caraca. Triste. É triste lembrar disso.
Mas então é isso. Então a gente tá esperando o Pokémon Present.
É, I believe. Tô... Sim, eu tô esperando que seja realmente... Na semana que sai esse episódio, né? É, vai ter alguma coisa e a gente vai na outra semana já falar sobre. Espero.
Duas semanas de Pokémon pros nossos ouvintes.
Ruim pro Jeff, né? A próxima notícia que a gente vai passar aqui, e vai ser a última, que eu acho que vai render uma discussão até que grande um pouco, é o novo trailer do The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. O trailer tem 5 minutos, quase 6 minutos, acho. E ele passa por mecânicas novas, vários personagens novos no jogo, enfim, tem um monte de coisa pra gente discutir. Jomon, você gostou desse trailer? Você acha que ele mostrou muita coisa do jogo? Você acha que ele era necessário? Porque assim, a gente tá praticamente quase um mês e meio pra lançar esse jogo, né? Um mês.
Uhum, sim.
O que, que você achou desse trailer no geral?
Eu acho que era necessário sim, porque o trailer inicial, que foi o do Nintendo Direct, ele mostrava o conceito, mas as pessoas estavam com medo, né? De como que seria... Tem até quando saiu a parte da... Acho que foi da ESRB, que é a classificação etária, que aí nisso a Nintendo mandou a descrição que você vai jogar com o Link dando flechadas e não sei o quê. Então, e a galera começou, putz, então vai ter o Link. Deram spoiler, vai ter o Link. Quanto por cento do jogo vai cada um? Aí teve gente juntando 50%, inclusive. Metade Link e metade Zelda.
A gente viu no começo do trailer do original que você joga com o Link lá um pouco.
Então, mas a galera tá achando que talvez o Link seja... Tem, sei lá, o segundo mundo, né? Que Zelda gosta bastante de colocar o Dark World, essas coisas. É, nesse jogo parece um Light World.
Parece na verdade, o do Giratina lá no Platinum.
Ah,
lá,
o Distortion.
Parece muito. Na verdade, é aquilo.
E aí, nisso, vai falar, será que o Link não vai estar lá? E você vai jogar com o Link naquele lugar? E a Zelda em Hyrule? É, então, assim, eu acho que o primeiro trailer não conseguiu... Ele mostrou o que ele era, mas ele só mostrou conceitualmente ali e pessoas com dúvidas. Principalmente porque é o primeiro jogo da Zelda como protagonista e um jogo da mainline, né?
Eu ia falar, não é o primeiro que a Zelda é protagonista não, mas é a mainline.
É, senão sim. A gente vai pegar os de CGI e não...
Ones of Gamelon.
E aí, eu acho que era importante então ter esse trailer. Esse trailer veio muito do nada, né? Foi segunda-feira de manhã, pá, jogaram. E... Assim, eu já ia comprar, a gente já conversou, nós dois íamos comprar, não importa o que acontecesse, mas me deixou muito mais feliz. Eu acho que eles apresentaram muito bem as coisas novas, né? É, mostraram que não é um mapa do Link to the Past, não é só um mapa do Link's Awakening com mais coisa. Eles mostraram muito, muito mais, foram mostrando. Eu achei até impressionante porque ele realmente é um Breath of the Wild 2D.
Ele esse na verdade é o... Eu diria que é o centro, assim, desse trailer. Ele é tão Breath of the Wild / Tears of the Kingdom que ele tem um sistema de quests e side quests, né? Com um menu igualzinho a esses jogos. E não só isso... Tem aquela nova mecânica Bind, né? Que você pega meio que um raio verde, segura o objeto e gruda nele, move ele, né? É literalmente a Ultra Hand do Tears of the Kingdom.
Sim.
É muito parecido. É tipo a cor verde, assim. Não é literalmente porque você não consegue grudar objetos e montar coisas, né? Mas você consegue manipular um objeto, seja ele pequeno ou grande, né?
A galera, ela lembrou do... Ela lembrou muito do Domino Rod também, pra galera do Twilight Princess.
Ah, mas é muito zoado, porque aquilo lá era só pra estátuas específicas que você encaixava uma bolinha pequena, né? Eu não...
Sim. O problema do Twilight Princess é que as coisas são muito específicas, os itens, né?
É situacional, extremamente situacional. E... Esse aqui, esse Bind, você... Sei lá, eu achei muito louco. Sei lá, no primeiro trailer eles mostram você subir na parede com cama e água. Aí eu só tava na minha cabeça, tipo, nossa, a cama e a água vão ser apelonas, né? Não, você usou o bind numa aranha, você sobe a parede porque ela sobe também junto, né?
É, porque você inverte o bind, né?
É, então. Aí você gruda no inimigo e vai. Num pássaro também.
É uma versão, assim, uma junção de hookshot com Ultra Range. Eu achei bem interessante. Achei... Assim, inclusive, quando eu vi o trailer, eu fiquei olhando e falando, mano, isso aqui deve ser o pesadelo pra pra você planejar qualquer coisa em cima, porque você parece que você quebra muito fácil o jogo.
Mas o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom é assim. Eles estão... Por isso que outro argumento você falar, esse vai ser esses jogos top-down view.
Sim.
2D, né? Não é 2D, é top-down view.
É, top-down. Acho que sim. Acho que sim, Xavier. Que quando você vê top-down, ainda mais em Zelda, a gente teve... Ah, o A Link Between Worlds, a gente teve que começou a tentar dar uma abertura pra você. Faz as dungeons na ordem que você quer, dado certos limites, né? Faz as dungeons na ordem que você quer. Mas esse jogo parece muito mais... A gente não vê o jogo ser tão quebrável, né? Aí, agora a gente olha e fala... Agora, em 3D parece que você consegue... Você pode deixar o cara quebrar, porque a gente já vê coisa de mundo aberto, tudo em 3D. É quando não é top view. Mas agora a gente tá vendo um assim que, ah, permite escalar as coisas. Porque a Zelda adora. É, coloca a coisa de montanha, coloca uma pedra no meio da montanha pra te impedir que você suba a montanha.
Agora vai ter um... Você pode sair voando árvores e subir a Elden, não sei se é Elden Volcano, o vulcão lá. Consegue subir até o vulcão assim, sei lá.
Sim, então, é uma loucura. É. E além disso, assim, eles mostraram coisas mais Breath of the Wild, assim. Foram as localizações, né? Eles estão usando os nomes lá. É o Gedo do Desert, aparece bastante, não só no Breath of the Wild. Mas é o Elden Volcano, o Farori Woods. Voltaram esses nomes, né? Eu fico um pouco triste porque é muito nome do Breath of the Wild. Eu gosto quando a localização é um pouco mais diferente, né? O local que você está é um pouco diferente, mas eles expandiram. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem os Deku na Farori Woods.
Sim.
Né? Não são Koroks.
Não são Koroks. Mas eu chuto que vai ter, por ser um top-down view, vai ter um espacinho que vai ter um cemitério, vai ter um lugar que... uma cidadezinha diferente. Eu ainda acho que tem chão pra eles pra você achar locais especiais assim, né?
Sim, sim.
Mas outra... Eu fico muito feliz por ver aquele... Assim, já tinha visto no trailer anterior, né? Mas o Deco... Em português, acho que botaram o O no final em vez de U, né? É Deco.
Aham.
É, não, você Deco. Vê... Você vê o do Majora's lá vendendo uns... Meio que uns... Umas bebidas lá, esqueci, uns...
Smoothie.
É, smoothies, mas em português seria meio que um...
É um...
Sabe quando a pessoa pega, põe uma banana ali, mistura com água, põe leite, põe não sei o quê?
Milkshake.
Um milkshake da vida, pode ser também. Achei engraçado. Eu com
milkshake.
É, não é, mas enfim. É uma vitamina, né? Vou bater uma vitamina aí.
É uma vitamina.
Achei legal. E do outra coisa que me lembra muito o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom é que a Zelda pode trocar de roupinha, né? E tem literalmente uma roupinha que ela tá vestida de Gerudo.
Sim. E a roupa dela, padrão, vestido rosa, branco, não sei o que, agora ela tá com rabo de cavalo.
Aham, porque você vê no primeiro trailer, dava a impressão que ia ser a Zelda o jogo inteiro com aquele manto, né, em cima da cabeça dela. Com a capa,
ela de fugitiva, isso. Né?
É, muito legal. É, a parte do cavalo também, João, eu não me recordo de você poder usar cavalinho em Zelda Top Down View.
É, porque Swords, Four Swords Adventures. Permite.
Tem um cavalo nesse aí?
É, eu vi a galera falando na internet, eu não joguei esse. É um dos poucos dados que eu não joguei, tem cavalo nesse.
Eu não fui muito longe nesse, então eu não lembro. Mas assim, isso meio que vai fazer não ter Pegasus Boot, aparentemente, se tiver. Não, pode ter pra ter dentro de lugar, né? Estar numa dungeon e usar. Não
Sim.
sei se vai poder chamar o cavalo dentro de um lugar.
Eu acho que Pegasus Boot e a asinha, que eu esqueci o nome agora, que permite que você pule... Esses dois meio que vão morrer.
É o Rock's porque... Feather, acho que é o nome.
É, Rock's Feather. Porque ela pula normal já, né? Ela tem um botão de pulo nesse jogo. Então acho que a Rock's Feather foi embora já. A Zelda tem essa habilidade de natureza. Ela não precisa de um item igual o Link. E o... talvez o Pegasus Boot, por você ter essa movimentação no mapa, eu não sei se eles vão precisar. Eu acho que eles aproveitam... Assim, eu aproveitaria as habilidades próprias do Bind... E pular em cima das coisas, né? Sei lá, subir em algum bicho rápido, eu acharia mais interessante do que ter um Pegasus Boot.
Justo. Na verdade, eles mostraram isso, né? Você gruda com um bichinho lá que... Eu não sei qual que era, mas corria rápido e você...
Ah, é verdade, sim.
Corria
que ele
rolava,
rápido, né?
É, um Sonic da vida lá que você...
Inclusive, assim, item nesse jogo, até esse trailer, não tem itens, né? Então...
Porque o item é o Bind... Não o Bind, o item é o Echo que você lembra.
Isso.
Provavelmente vai ser isso. Se você achar um eco numa dungeon que é específico pra fazer uma ação, você copia ele e você... Uau, você ganhou habilidade agora. Eu imagino que vai ser isso, né?
Também. Eu acho que é o jeito bom pra você utilizar as habilidades da Zelda, né? Tinha que falar, a Zelda, ela cria magia, ela usa lá o único item que ela precisa é o rod dela lá, que eu esqueci o nome, qual é o...
É o bichinho trai lá.
E aí nisso, só precisa disso, o resto ela vai na raça. Ela não precisa de item igual o Link, não. Quem é bom dos itens é o Link. A Zelda da magia.
Acho legal essa separação. E o combate, eu acho que vai ser bem interessante, sim. Você vai começar extremamente básico, fazendo uma pedra e jogando. Você vai provavelmente achar algum eco que é muito forte e ficar utilizando várias vezes, né?
Sim.
Mas eu vou tentar, quando eu for jogar isso aí, eu vou variar bastante pra ver o que o jogo pode oferecer, né?
Sim, sim. Mas quando você pega aquele eco que o cara dá só uma espada na frente, você vai começar a usar muito ele.
Vai. E diferente do Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, tipo, lá as armas quebram, né? Então você meio que é obrigado a ficar testando outros tipos de ataque, né? Aqui o seu eco não vai quebrar, né? Você pode depois fazer ele de novo e acabou. Então,
será que ele não desgasta os ecos?
Sei, né? Eu acho que pelo que eu entendi, se você aprende um, é sempre, né?
Eu também entendi desse jeito, mas seria um jeito deles ampliarem o fluxo de gameplay, né? Fazer você ter que correr atrás dos ecos.
Ah, não, Jamal. Você vai fazer... Você vai criar uma divisão na comunidade falando armas não deveriam quebrar e ecos não deveriam sumir.
Exatamente. Mas pode acontecer? Eu acho que não. Nada tende a... O máximo que você vai fazer é limitar quais ecos você coloca no seu menuzinho lá pra você... Naquele menu de rodar, quando você aperta LR. Talvez isso seja o limitante dos ecos.
Talvez, faz sentido. E uma última coisa que eu queria falar é que agora eles confirmaram que a gente tem Zora do rio e Zora do oceano. E isso é uma confusão estúpida, né?
Esse é bullshit. É bullshit, os caras inventaram agora que essa divisão muda a forma deles, né? Porque a gente tem os Zoras, vamos lá, os Zoras de rio são aqueles que são os inimigos normalmente no Top View.
Isso, o bichinho verde que joga a bolinha de fogo lá e te segue.
Isso, que tá desde o Zelda 1. Né? Desde o
Sim,
primeiro
que
Zelda,
eles apareciam no oceano também no Zelda 1 e em outras Zeldas também. Eles apareciam em qualquer lugar de água.
Sim, eles... É, no Link de Tepeche eles aparecem, né? Inclusive você fala com o rei lá pra pegar os flippers. Então, sim, isso aí, esses Zoras estão desde o início. Aí no Ocarina of Time teve os Zoras azuis, que são os mais bonitinhos. Que aí eles estão falando que são os Zoras de oceano aqui, né? E eles apareciam em rio, no Ocarina of Time eles apareciam em rio. No Majora's Mask eles aparecem em oceano. Então, assim, agora, a gente tem que entender que pra esse mundo da Zelda, do Zelda Echoes of Wisdom, que provavelmente é um mapa que não foi usado em nenhum outro Zelda, é Hyrule, mas não é a Hyrule que a gente conhece,
uhum.
A separação é essa, tem que aceitar que a separação é essa, mas pode mudar quando eles quiserem.
Ah, já não faz sentido, desde que, sei lá, no Wind Waker tinha os... Me fugiu o nome dos pássaros lá.
Rito.
Tinha os Ritos e no... Nos Breath of the Wild e Tears of the Kingdom tem o Zora e Rito, né? E eu imaginava que o Rito era... Porque, tipo...
É, não é só imaginável. Ele no... Naquele... No livrinho lá no... No Hyrule Compendium... Não é Compendium, Hyrule História.
Ah, sim.
No Hyrule História eles falam que os... E eles falam mesmo dentro do jogo, né? A
Rito... É, que os Zoras, tipo, acabaram, criaram asas e saíram, sei lá.
É uma descendente de uma Zora é um Rito, né? A gente vê o espírito de uma Zora que ela fala, ah, é minha descendente, aí é um Rito.
Isso, é. Isso.
Igual dos os Kokiris viraram Koroks, né? Então, sim, no Wind Waker a gente vê isso, aí a gente vê a evolução estranha. E os Zoras do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom são diferentes dos Zoras que a gente conhecia do Ocarina of Time, Twilight Princess, né? Que eles são muito mais peixe azul e de repente ganham uns peixes de todas as cores com cara branca, né? Eles não são os mesmos tipos de Zora, eles são Zoras diferentes. Então,
a real, Jamon, é que não tem como você ter uma sequência lógica assim. É que nem a timeline criaram, que foi só pra tentar agradar a fã, mas é cheio de
furo. Foi pra vender o Skyward Sword.
Foi literalmente pra vender o Skyward Sword. E você tentar caçar uma lógica aqui, você vai ver que tá errado, não faz sentido.
Sim.
Mas é porque a série tá tentando evoluir sem depender de lógica de história pra evoluir. É isso.
Ainda bem.
Eu ia falar isso. Eu gosto disso.
Tem
eu
que
acho
ser assim.
Muito legal ver os dois tipos de Zora aqui e ter uma briguinha entre eles. Muito louco. É legal você analisar a história e falar, pá, não faz sentido isso aqui. Não faz. Mas eu não vou falar aqui, mas é um belo de um F, sabe? Tipo, dane-se, deixa curtir.
Sim, sim. E aqui, assim, e até a mistura, eu falei, eles estão puxando coisas do Breath of the Wild, mas ao mesmo tempo eles falaram, ah, A gente, no Link to the Past, né? Outro que eles adoram lembrar, Link to the Past, porque o mapa aparece. Só que no Link to the Past, a Kakariko, ela não fica perto da montanha. E agora, nesse aí, eles falaram que a Kakariko tá embaixo da montanha, né? Da Elden Mountain, que normalmente é a Death Mountain. Uhum. E isso aí é coisa do Karina, que ela fica embaixo da montanha, né? E
é verdade, né?
Eu acho que o Twilight, eu não lembro se o Twilight também é assim, eu acho que era.
O Twilight também é assim, é.
Então, assim, estão misturando todos, assim, vai lá, puxa, ah, Kakariko muda de lugar, não é o lugar da Link to the Past, é perto da montanha, que é igual dos 3D, a montanha não é a Death Mountain, eu acho que o nome muda de vez em quando pra Elgin Mountain, então mistura
não
tudo.
Não tem problema. O Link Between Worlds até que fez um bom trabalho de manter, logicamente, coisas, né?
Mas ele, assim, ele teve um nome... O nome dele é 2 em japonês, né? É a Link Between Worlds 2 em japonês, é isso.
Então, naquele caso faz sentido. Nos outros, deixa a criatividade rolar e é isso.
É Hyrule, é uma leitura de Hyrule diferente, é isso.
Sim, e é uma pena que a gente não vai ver Rito no Top Down View, né? Eu acho que seria legal.
Ah, não. Eu acho que depois de 2 jogos, eu não queria nem os Gerudo nesse jogo, né? Eu queria as outras raças... Assim, aproveita que é um jogo top-down e coloca as raças exclusivas dos jogos de Game Boy. Alguma. Tipo, sei lá, aparecer... Eu acho muito difícil aparecer o Sub-Rosians, mas, sei lá, colocar aqueles bichinhos de gelo que tem do Phantom Hourglass. Alguma coisa assim. Alguma raça que sumiu, igual eles fizeram com o Deku, que meio que tá desaparecido ali desde os Majoras. Não aparece eles como personagens de uma vila, com uma própria espécie e tudo. Eu gostaria que eles aproveitassem o resto das raças que eles têm, porque os Ritos aparecendo em 2 jogos, Gerudo, Rito, Goron e Zora, aparecendo em 2 jogos seguidos, né? Então eu acho... Goron aparece em todos, né? Goron, depois que foi criado no Ocarina, nunca mais deixaram a franquia.
É, no Wind Waker aparece só um ou outro Goron, né? Mas não aparece. Tem uma... Aparece, mas é um ou outro, né? Não tem nada muito... uma vila pra eles.
Sim, porque o mundo inundou, eles explicam isso, inclusive, né? Mas aí no Phantom Hourglass, que é o mesmo mundo, aí ele já tem uma vila pra eles.
Qual que é a raça do Minish, que é pequenininha lá? Eu esqueci o nome deles.
São os Minish, não são?
É os Minish. É os Minish mesmo, né? Eles estão em todos os jogos, Jamon, é que você não consegue ver eles.
Pode ser. Tirando os Minish, que estão em todos os jogos, estão nos nossos corações, o resto das raças poderiam aparecer. E, assim, tem as raças que são one-off, que é do Skyward Sword, né?
Mas eles são versões futuras, né?
É, sim, mas teve uns bichos que sumiu, né? Teve aquelas topeiras lá, elas foram extintas, né?
Pô, elas são... É, aquelas topeiras que são 2 no jogo, né?
Acho que sim.
2 ou 3.
É que o peixe feio virou Zoras, né? Seria isso.
É, aqueles peixes lá é muito feio mesmo. Mas os bichinhos de grama lá, que tem um que chama Kiwi, acho. Kiwi.
Ah, sim, sim.
Eu gostaria de rever eles, eu acho eles bem bonitinhos.
Vamos falar que eles eram os coquilhos que viraram os coroques e nunca mais... Então, eu acho bullshit, porque se os Ritos e os Zoras aparecem junto, pode aparecer esses outros. Tem uma timeline, alguma coisa assim, um jogo que simplesmente chegou e falou, beleza, eles coexistem, eles não evoluem no outro, eles coexistem.
Convergiu tudo, tudo que existe em Zelda tá em uma timeline.
Então, pelo amor de Deus, vamos usar... Eu quero ver também a Zelda agora, Gerudo, assim. É interessante ver Gerudo porque a gente tem uma protagonista feminina. Será que eles vão bloquear a Gerudo?
Então, assim, será que eles vão bloquear a Zelda de entrar na vila também? Você vai ter que botar a roupinha?
Então, será? Eu espero que mude e aí você, Gerudo, pela primeira vez, você entra tranquilamente, porque você é mulher. Então, Gerudo é interessante. Eu ainda colocar. Os Gorons têm que aparecer, as horas, eles deram essa 2 horas diferentes aparecendo no mesmo jogo. É, de novo, mas agora com problemas políticos e tudo, e os Deku voltando. Então, assim, no geral, eu tô satisfeito, né, que eles mostraram isso. São 4 regiões de novo. Assim, poderiam colocar mais uma raça, não precisa só ficar limitado a 4.
É, tá virando um pouco o New Mario Bros. De ter sempre a região de grama, o vulcão,
sim,
a outra parte,
né? A água e o deserto.
Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas no geral... Eu gostei muito do que vi, e esse segundo trailer me deixou muito, muito, muito mais animado pra querer jogar. Me fez lembrar que a data tá muito próxima, né, 26 de setembro, se eu não me engano, é isso aí, e tô animado. Não vai ser o lançamento que eu tô mais animado pro ano, porque o Paper Mario já foi, né, mas esse certamente acho que vai ser o segundo lugar.
Sim, e é impressionante quando a gente para pra pensar que esse acho que é o Zelda do anúncio mais próximo de lançamento. a questão anúncio-lançamento. Porque foi questão de 3 meses.
Nem não dá pra comparar com os 3D.
Não, mas nem o Link's Awakening. O Link's Awakening foi anunciado em fevereiro, acho que foi no Direct de fevereiro, e só lançou em setembro. Então, e esse é um Zelda novo. Ele não é um Zelda... Não é o Oracles de novo, né? Não é o remake do Oracles. É um Zelda novo. Eu acho isso muito louco, muito louco. Nem os Zeldas de DS. Zelda de DS eu lembro que teve mó tempo pra lançar os Zeldas de DS, desde o anúncio.
Mas é, estamos muito satisfeitos. Chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente discutiu aqui hoje. Acessem o nosso site conexaonintendo.com.br, entrem nesse episódio e comentem se vocês também estão no hype ou não pro Pokémon possível Pokémon Presents. Vocês acham que vai acontecer? Mas comentem do seu hype de Zelda Echoes of Wisdom, que parece que tá bem legal. Tirando isso, a gente tá no Spotify também, procure Conexão Nintendo, dê lá o coraçãozinho pra gente, que isso faz uma diferença grande.
É coraçãozinho, é 5 estrelas, chapéu.
5 estrelas, isso. Coraçãozinho de outras redes. Já tô confundindo minha cabeça. Mas é isso. Fiquem para o parte 2 e nos vemos no próximo episódio.